bem-vindos a mais um Cripto Aqui, eu sou o Chico Rezende, comigo Júlia Mendonça.
Ei, tudo bom, Chico? Tudo bom, Rod?
Tudo ótimo! Vamos para mais um Cripto Aqui, hein? Qual o tema de hoje, Chico?
Hoje é um tema muito importante que eu demorei para aprender, apesar dos diversos alertas do Rod, que é cuidado com seu telefone. E o telefone blockchain serve pra quê? Vamos falar sobre telefones e criptomoedas hoje. Os telefones, como todo mundo sabe, são parte essencial da nossa vida moderna e faz todo sentido que a gente utilize ele pra guardar e movimentar nossas criptomoedas. A gente tá acostumado a isso. Por essa relação tão intensa que temos com nossos aparelhos, que precisamos ter muito cuidado. Às vezes a gente acha que não pode ser hackeado, mas pode, né, Rod? Além dos nudes, pode roubar nossas criptomoedas.
Pode sim.
Bom, no meu caso, não ia roubar nem nudes, nem criptomoedas, porque atualmente eu tenho uma merreca só numa carteira aí no meu celular, uma merreca mesmo. Então, tá tranquilo, favorável a mim. Mas, infelizmente, os nossos celulares realmente, né, Chico, eles são alvo de ataque de ladrões, né? E hoje, principalmente, ladrões de criptomoedas. Ou seja, você ficar aí utilizando o teu celular para movimentar as criptos, se ficar aí marcando bobeira, pode sim ser alvo, né, de algum safadinho. E a primeira coisa importante que eu acho aqui em relação a celular e criptomoeda é um item essencial: nunca confiar 100% na tua operadora.
Exatamente, Júlia. E você não se preocupa, eu não me preocupo muito, porque também não tenho muito dinheiro, mas imagina o Rod que tem milhões em criptomoedas,
e nudes.
Júlia. Que situação.
Também deve ter nudes.
Não, nudes é com Chico.
E nudes. E nudes todos os integrantes do La Fênix. Nudes.
Ah, é, nudes é comigo, Rod. Não. Nudes você faz tanto no teu canal.
Mas olha só, uma coisa que eu não entendi, Júlia. A minha operadora vai roubar minhas criptomoedas? O que que tá acontecendo? Não tô entendendo. Agora estou mais medo que já estava.
Não, calma aí, Chico. Eu vou explicar pra você o que que é. Tem muita gente tendo problema com as suas criptos por causa das suas operadoras. Muita gente acredita que está completamente seguro, né, por utilizar aqueles dois fatores de autenticação que a gente sempre fala, né, além do login e senha. Usar esses dois fatores de autenticação, aliás, é obrigatório, né, para quem movimenta a cripto. Quem não sabe o que é além do login e senha, você digitar um código extra que ele é enviado por você ou por SMS ou por um aplicativo de autenticação. E sem esse segundo código, além do login e senha, você não consegue acessar a sua conta, né? Teoricamente, é um plano perfeito, né, contra os espertinhos.
Isso aí, Rod. Teoricamente, né? Se você tá, no caso, com o teu aparelho em mãos, você é o único que teria acesso a esses códigos, né? Mas, infelizmente, muitas pessoas descobriram da pior forma que não é bem assim as coisas, não. Existem, sim, duas formas que os dois fatores de autenticação podem, sim, ser hackeados. Olha que nervo, né? É absurdo.
Era pra proteger, né? Você já fica assim, caramba, o negócio que é o mais seguro já dá pra dar merda?
Exato, sempre dá, né?
Mas, Rod, me tira uma dúvida. Ele pode ser hackeado se alguém decidir assim, ah, vou hackear o Rod, ou ele pode hackear 100 mil pessoas e você tá entre elas?
Eu acho que é mais fácil ele ter alvos fixos, entendeu?
É.
Por essas técnicas, pelo que eu vi, o cara já vai mais direcionado. Agora, Júlia vai explicar a primeira técnica, você vai entender um pouquinho.
Isso. Bom, o primeiro jeito, então, é através de realmente alguém mal intencionado, né? Que vai lá e consegue convencer a tua operadora a portar o teu número para um novo SIM card, né? Que, no caso, é um novo chip. Então, com isso, qualquer SMS novo enviado para o teu celular vai passar a chegar nesse novo chip, que agora não está mais em tua posse, está em posse do ladrão. E assim ele vai permitir que o ladrão consiga acessar aí tudo que ele não poderia acessar, né? Assim, o que eu acho? As operadoras, elas deviam deixar isso acontecer? Bom, é claro que não. Elas deixam isso acontecer? Elas permitem isso acontecer? Infelizmente, sim, e com frequência bem alta.
Tem muitos casos disso nos Estados Unidos. Eu escuto podcast, escuto as pessoas falando. Assim, não é um, dois, é muitos casos. Eu não sei exatamente como é que os caras conseguem convencer a operadora, né, a trocar o número sem ser a pessoa, né? Isso me intriga um pouco, né? Mas que isso acontece.
Esses tempos, eu vi uma reportagem aí na TV mostrando que pessoas de dentro de empresas eram os verdadeiros responsáveis, eram os que mais faziam falcatruas, os que mais roubavam. Então, pode ser isso também, né?
É bem provável que tenha gente lá dentro facilitando isso, né? O cara, às vezes, ele até vai trabalhar na operadora para poder facilitar o cara a fazer esse tipo de malcaratice aí.
Ô, Rod, dá pra operadora saber se você tem criptomoeda? Um cara que tem acesso ao computador da Vivo e põe teu nome lá, dá pra ver pelo data que você tem o aplicativo e tal?
Cara, eu acho que as operadoras meio que sabem tudo que você tem, né? Deve saber os aplicativos que eu tenho instalado. Então, se ele sabe que eu uso o Blockfolio, por exemplo, ou se eu tenho uma carteira de criptomoeda instalada, ele imagina que tem a possibilidade de eu ter criptomoedas. Então, isso pode facilitar que eu seja alvo. Eu não sei se eles sabem, mas, né, hoje em dia, nossos dados estão nas mãos das operadoras, das empresas que a gente negocia, então é bem provável que sim.
É, porque a gente já viu aqui nesse negócio de roubar criptos, que muitas vezes é dentro da empresa, os caras vão lá, ao invés de ser uma falha, um desconhecido, muitas vezes é coisa interna, né?
É bem provável, sim, que tem, seja gente de dentro, que no mínimo facilite, né?
Mas vem cá, a Júlia falou a primeira forma de hackers conseguirem comprometer o segundo fator de autenticação. Qual é a segunda forma?
Então, Chico, a segunda forma é usando as funcionalidades de backup que alguns aplicativos de autenticação fornecem, né? É, se o hacker ele consegue de alguma forma acessar o seu ID, né, do Android ou do iOS, no Android, por exemplo, costuma ser o mesmo e-mail do Gmail, né? Então você usa o Gmail para se logar no sistema também, né? Então se ele conseguir acesso ao seu Gmail, ele pode restaurar todos os dados de backup, né, num aparelho novo. Sendo assim, ele ia fazer backup do seu aplicativo de dois fatores de autenticação. E com isso ter acesso aos seus códigos, né? Para poder logar nos seus aplicativos teoricamente seguros. Então aquela dica básica do nosso episódio de segurança que a gente repete sempre, né? Que você tem que ter senha forte, diferente para todos os serviços, já ajudaria a evitar esse problema aí. Eu também lembrei uma coisa que a gente estava falando, né? Do SMS. Também é ruim ter o SMS como fator de autenticação, que não é difícil interceptar SMS no meio do envio. Eu testei e em 30 minutos eu achei um site, eu comprei um serviço para monitorar um número. Acho que eu pagava, sei lá, quantos dólares por minuto de monitoração. E eu mandei um SMS para mim mesmo, monitorei meu número. E eu consegui, através do programa, ler a mensagem que eu tinha mandado para mim mesmo. Então, eu não sou hacker. Eu não precisei de muito estudo aprofundado. Não precisei de muito tempo de pesquisa para conseguir fazer isso. Então, tipo, a gente vê como é que um SMS é frágil de segurança.
Nossa, que absurdo.
É, realmente, isso é uma coisa que uma pessoa comum pode fazer, né? Mas eu acho que tem mais coisa aí, não tem? Até porque antes da gente conversar sobre segurança aqui no CryptoQ, eu fazia como, por exemplo, perder o telefone. Se você não coloca a senha pra bloqueio, já era, né? Por incrível que pareça, muita gente faz isso. Ou então tem gente que coloca aquela... Nossos pais, né? Coloca aquela senha, 1, 2, 3, 4, faz aquele círculo, aquelas coisas fáceis. Aí complica, né? Nesse caso, quem pegar o telefone e conhecer...
Pois é, Chico. Agora eu fiquei lembrando, realmente é muito fácil, né? Você pegar celulares de pessoas principalmente mais velhas, assim, com essas senhas meio bobinhas, né? E o pior, tem mais.
Júlia, rapidinho. Lembra que a gente viu uma foto, a gente comentou em algum episódio que tinha um jogador de basquete? Não sei se foi um jogador de basquete ou foi um cantor de rapper, dando uma entrevista na... Não sei aonde, e ele sentava...
Foi o Kanye West? Com Trump.
É, junto com o Trump, né? Ele pegou o celular sendo filmado, ele botou 00000, desbloqueou o celular. Só para o país inteiro ver.
E olha que é o Kanye West, né? Pois é. É, piora, as coisas só pioram. Bom, mas tem mais, né? Muita gente sai por aí instalando qualquer aplicativo que acha pela frente, né? E acaba, assim, instalando sem querer os spywares ou até vírus que podem acabar espionando e roubando aí várias informações das pessoas, como senhas digitadas. É uma das coisas que eu vejo bastante o pessoal reclamar é esses testes, sabe? Tipo, veja como vai ser a aparência do seu filho, essas coisas bestas. Ah, isso é um imã, né, pra roubar informação.
É, tá pegando seus dados ali, sabendo todos os seus interesses, quem você compartilha. Às vezes, mesmo não roubando senha, ele tá roubando seus dados, digamos assim, né? que você autoriza que ele pegue todos os seus dados, não só o que você digitou ali, entendeu? Pega os dados dos seus amigos, pega... Você acha que é um simples teste? Não é. Quando você não paga, meu amigo, você é o produto. Tem outros perigos também, né? Por exemplo, Wi-Fi público. É muito perigoso, mas... Porque todos os dados trafegados ali, eles podem ser interceptados, né? E você não sabe. E as pessoas adoram Wi-Fi na rua para não gastar seus dados. Mal sabem do risco que estão correndo, né?
É, às vezes o cara até libera o Wi-Fi para você se conectar. Quando você entra no teu e-mail, ele já capta as informações.
Exatamente. Tá ali, é a isca mesmo. Tá aqui, ó, Wi-Fi de graça. Só que não.
É que por muito tempo a gente achava que vírus era um negócio de computador, né? Hacker, negócio de computador. E agora a gente não tá acostumado que celular também pode ser vítima disso.
Vocês lembram da época que era um absurdo aquele cavalo de Troia, que todo mundo só falava disso?
Sim, sim. Tinha muito.
Nossa, isso era muito tempo de ICQ, né? Nossa, não abre nada.
É, agora o antivírus tem que estar no celular também, né?
Na verdade, também o problema ele é potencializado, né, com o celular. Porque o teu computador, você acaba acostumando que você desliga ele, né? E você também não sai por aí carregando o teu computador pra tudo que é conta lado e ficar conectando ele em tudo que é conta lugar. Você não sai pra jantar e leva um computador, né? Mas celular, sim. Então acaba que é bem mais comum você conectar apenas o Wi-Fi de casa, né? Pra uso do teu computador. Mas os celulares, não. Eles ficam ligados 24 horas por dia. E eles realmente acabam se conectando em vários Wi-Fis diferentes ao longo do dia, né? E essas redes, elas não estão muito preocupadas com a segurança dos usuários.
É um clássico, né? Chegar no restaurante, qual o Wi-Fi daqui?
Sempre, né? Quer dizer...
Ou quando você já se conectou alguma vez na vida naquele Wi-Fi e você só tá passando pela rua, na frente do lugar, ele já conecta automático.
É verdade.
É. Isso é muito mais perigoso do que a gente imagina. Rod, eu tenho um desafio pra você, um desafio internacional aqui.
Opa!
Eu quero 5 dicas pra pessoa se proteger.
Se você é paranoico com segurança, e deveria ser se você utiliza muitas criptos, vou te dar 5 dicas interessantes, hein? Você ter um telefone separado, que você utilize só pra criptos, isso vai te ajudar a ter mais segurança, não misturar as coisas. Criar um ID pra sua conta de celular, criado só para ele, né? Você não vai usar o seu Gmail padrão para logar no seu Android, entendeu? Então você cria um Gmail só para isso, com uma senha só para isso, só para o teu telefone de cripto. Nunca, mas nunca mesmo, utilizar o SMS como segundo fator de autenticação. Não serve. É o método mais inseguro de segundo fator. Usar um app de segundo fator de autenticação que não permita backup e se conectar apenas em redes que você confia. Tá aí, 5 dicas, hein, Chico? Desafio cumprido.
Gostei, hein, Roy? Agora, SMS, segundo fator de autenticação, nunca, por exemplo, no iFood eu posso? Porque todos os meus são SMS. Não pode nada?
Não. Não, iFood pode. iFood não... O que, que vão te roubar?
Tudo que não tem dinheiro, né?
Vão te roubar teu dinheiro, tua comida no meio do caminho. Olha que... Aí, é perigoso.
Pô, mas pedindo a pizza no meu nome, pô. Aí eu vou nervoso. mas mesmo assim, tudo isso não é garantido que você não vai ter problema, né? Mas certamente você vai estar mais seguro que 99% da população mundial. E os ladrões preferem sempre os alvos mais fáceis, como eu.
Com certeza. Como o Chico.
Agora eu ouvi falar de um blockchain phone, um telefone blockchain, mas não entendi muito bem o que é isso, porque deu preguiça de clicar na matéria. Serve pra proteger esses problemas ou não tem nada a ver com isso? Júlia Mendonça, você...
Era um textão, né? Eu não quis ler o textão.
Não quis. A Júlia tem os maiores celulares.
Uma grande leitora de textões.
Júlia Mendonça, o que significa isso?
Tá, Chico. Os telefones blockchain, eles têm sim como um dos objetivos... melhorar a segurança dos usuários deles, né? Então, eles têm realmente o nobre objetivo de, no longo prazo, tirar o controle dos nossos dados das mãos das grandes corporações e devolver para os usuários, para quem está ali, de fato, no controle do celular, né? Quem é o usuário final. com problemas de segurança nos sistemas operacionais, aí como o Android, esses outros milhões de ataques às exchanges que estão ocorrendo aí semana após semana, as pessoas realmente querem mais segurança, né, para suas criptos. E foi aí que veio a ideia dos telefones blockchain. E essa ideia foi criando bastante força. O objetivo aí de um telefone blockchain, realmente, na verdade, é bem simples. É o de ser um hardware wallet, tá? Que a gente já falou aí sobre as carteiras, sobre hardware wallet, sobre várias outras, em algum episódio distante do CryptoQuê. E também deixar as suas criptos em segurança.
A gente já tem até dois aparelhos lançados já, dois blockchain phones. O Finney da Sealing Labs e o HTC Exodus. O Exodus da HTC, por exemplo, ele aumenta a segurança, né, deixando o usuário ficar com suas chaves e ele separa o local de armazenamento da chave do sistema operacional, a parte do blockchain do sistema operacional, que é uma técnica que ela já é até utilizada por muitas empresas para aumentar a segurança. A Apple, por exemplo, ela usa isso para separar os dados da sua digital e do seu reconhecimento facial do resto do telefone, né? Tem a parte que é mais segura do aparelho, que fica separado, porque se alguém conseguir invadir o seu aparelho, ele não vai ter acesso à parte do blockchain, como na Apple não teria acesso aos dados da sua digital, entendeu? Ele separa em duas coisas diferentes. Isso é bem interessante para aumentar a segurança. Já o celular da Finney, ele tem uma segunda tela touchscreen na parte de trás, que ela pode ser levantada, e serve para habilitar a Cold Wallet e, ao mesmo tempo, desabilitar toda a comunicação não criptografada do aparelho, trazendo assim uma maior segurança. Assim, ou seja, você vai lá, habilita, quero usar minha Cold Wallet. Aí ele corta todas as conexões que não sejam criptografadas do aparelho. Ou seja, se tiver alguém ali te hackeando, tentando conseguir suas informações que não estão criptografadas, nesse momento corta essa conexão e o cara não vai conseguir. Os telefones blockchain, eles são uma nova forma da gente se relacionar com as criptos, e eu acho que isso vai trazer em breve assim, novas formas de a gente se relacionar com os nossos dados, né? Com a identidade e tudo mais que a comunidade de cripto pode nos trazer. O blockchain traz, né, o poder dos dados na sua mão. Os seus dados são seus, né, e não mais dessas empresas que hoje controlam sua vida. É você que vai autorizar se quer compartilhar seus dados de saúde. É você que vai compartilhar se quer os seus dados sociais, os dados da sua família. Não é a empresa que vai estar com esse poder. Vai ser o usuário. Eu li também uma matéria essa semana. Vou até procurar para ver se eu boto no CryptoQuê News com mais detalhes. Que estava sendo lançado um celular blockchain, ou seria lançado, né? É um celular que você não precisaria de operadora para fazer ligações. Eu não sei como é que isso ia funcionar exatamente, mas eu achei muito interessante o conceito. Eu acho que ele funciona por satélite, é um satélite para transferir dados de blockchain, entendeu? É tipo um outro tipo de conexão, né? Diferente. Mas para te dar mais liberdade das operadoras. Eu achei interessante.
Realmente é.
Mas se eu perder meu celular, já era?
Não, Chico, não era, porque, na verdade, nenhum desses aparelhos, de fato, é uma cold wallet, né? Então, é possível, sim, recuperar aí os teus dados e a tua carteira.
É, minha filha, então o blockchain veio pra mudar tudo, até o nosso celular.
Cara, tô falando.
Exatamente.
Que, deixa eu ver, vou profetizar aqui agora, hein?
Meu Deus.
2024... Me cobra aí no CryptoQuê 2024, hein?
Tá.
Nosso mundo...
Tô anotando.
Vai ser totalmente diferente por causa do blockchain. Vai ser... Imagina você... Como seria sua vida sem internet? Você vai imaginar a mesma coisa em 2024. Como seria a minha vida sem blockchain, cara? Inimaginável. Exatamente como você não consegue imaginar sua vida sem internet hoje.
Rod, você falou numa coisa de futuro, eu pensei numa matéria que eu tava vendo, que eu acho que a gente pode até fazer um episódio sobre isso, sobre blockchain e realidade virtual, que no futuro também vai estar presente em muita coisa, né?
Podemos. Realidade virtual é quase um presente já, né? É um futuro que tá quase ali, usando muita coisa. Vamos sim.
Vocês viram aquele filme Jogador Número 1?
Não vi, mas eu queria.
Vi, Ready Player One. Muito legal.
É legal, né? Então, é mais ou menos isso. A realidade dele, na real, é horrível. Só que ele vive num mundo bem massa, assim. E é isso, ele vai mesclando os dois, praticamente.
Pelo que eu vi, o blockchain tá investindo bastante nisso aí também, realidade virtual. Então, boa ideia, Chico. Acho que cabe um episódio bem maneiro sobre isso.
Vamos fazer. Se o pessoal quiser, manda mensagem pra gente.
Isso aí.
Então valeu, galera. Até sexta-feira no Crypto Key News, hein?
Isso aí, galera. Ai, gente, não, pera, eu preciso me despedir, que hoje é meu último Crypto Key mesmo.
Que isso? Como assim, Júlia?
Ah!
É, estou indo para um lugar aí. Vamos esperar que daqui uns 2 meses estarei de volta. 2, 3 meses, quem sabe eu volto. Mas infelizmente vou ter que me ausentar um pouco do Crypto Key.
E não podemos falar o porquê até sabermos o porquê, né? Oficialmente.
Exatamente, exatamente. Mas em breve saberemos.
A Júlia nem contou pra gente, a gente tá bolado aqui.
Não, não criamos cânico, como dizia o nosso querido Chapolin, em breve saberemos.
A gente confia em você, Júlia, tá tranquilo.
Muito obrigada. Então tá, pessoal, beijos. Qualquer dúvida, mandem aqui que com certeza a gente vai ler.
Valeu,
pessoal. Beijos, até mais.